A Câmara Municipal de Guarará apresenta a sexta reunião ordinária que aconteceu na segunda-feira, dia 22 de abril de 2024.
Boa noite, os vereador, vereadora. Boa noite, senhor André aqui presente.
Boa noite.
Boa noite, quem nos assiste pelo aplicativo da Câmara. Sob a proteção de Deus por haver número legal, declaro aberta a sexta reunião ordinária do dia 22/4/2024. Em discussão e votação da ata da terceira reunião extraordinária do dia 10/4/2024. Em discussão, em votação, os vereadores concordarem e permaneçam como estão, quem não concordar que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Apresentação e votação de requerimentos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 023, 024, 025 e 026 de 2024.
Primeiramente, boa noite, seus vereadores, presidente.
Boa noite.
Vereadora, André aqui presente, Cátia. Requerimento número 023/2024, moção de aplauso. Nobre diz: apresento a Vossa Excelência, nos termos do regimento interno, a presente moção de aplauso a ser conferida ao jovem advogado Lucas Gabriel de Souza Oliveira. Lucas Gabriel de Souza Oliveira, filho de Cláudio Fabiano de Oliveira e Maria Terezinha de Souza, nascido em Juiz de Fora, mas guaranense de criação. Sua infância foi dividida entre a cidade da zona rural, adorava jogar bola no campo e nos finais de semana, jogar videogame com os amigos, correr de pique-pega no Morro do Rosário. Não tem origem rica, mas seus pais sempre lhe ensinaram um dia que poderia vencer na vida com base nos estudos. Estudou na Cebolinha, no Colégio Professor Hino Guimarães, em Guarará, onde colecionou ótimos amigos. A maioria leva até hoje em seu coração. Teve os melhores professores que alguém poderia ter, aos quais foram marcantes em sua trajetória. Durante sua caminhada escolar, colecionou matemática, não colecionou conquistas de diversas Olimpíadas Estudantis e concursos de redação, matemática e história. De repente, um dia, chegou à faculdade. Sua primeira escolha foi o curso de Engenharia Elétrica, mas acabou desistindo. Porém, se encontrou no curso de Direito, sendo muito feliz e realizado. Hoje, o recém-formado começa a dar seus primeiros passos na carreira, mas bem longe daquilo que almeja. Seu objetivo, um dia, é ser reconhecido importante para a sociedade. O recado que deixa para os mais jovens é: esforcem, seja no estudo, em uma outra área, com o talento. Não desperdicem seu futuro. Portanto, entendemos ser justa e digna esta homenagem que ora propomos. Sala de Sessões, Guarará, 22 de abril de 2024. Abraão Tomás Anastácio, vereador proponente. Requerimento número 24/2024, pedido de providência. Solicitamos o presidente da Câmara, senhor Paulo Roberto Cassete Júnior, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício Salles. Assunto: recapeamento asfáltico urgente na rua Geraldino Rocha. Justificativa: esse pedido se torna urgente, pois o asfalto desta via tem vários trechos danificados pelo tempo, com indícios que se tornarem problemas maiores, podendo causar danos patrimoniais aos proprietários de veículos. E, também, dependendo da gravidade, poderá gerar acidentes envolvendo tanto motoristas como pedestres. Vale ressaltar que o direito da população usufruir de uma infraestrutura viária, segura e que atende suas necessidades. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de Sessões, Guarará, 22 de abril de 2024, Marcelo Gomes Durão, vereador proponente. Solicitamos ao presidente da Câmara, seu Paulo Roberto Cassete Júnior, que encaminhe este requerimento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor José Maurício de Salles. Assunto: construção de uma creche em Guarará. Justificativo: a construção dessa creche se faz necessária para atender as crianças nos primeiros anos de vida e dar suporte às mães de famílias que precisam trabalhar fora da casa para sustentar seus filhos, aumentando a renda familiar, proporcionando assim uma melhor qualidade de vida das famílias de Guarará. Desta forma, atendemos ao pedido antigo da população guararense. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de Sessões, Guarará, 22 de abril, Abraão Tomás Anastácio.
Já tem até o terreno, foi liberado.
Requerimento 026/2024. Pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Paulo Roberto Cassete Júnior, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Salles. Assunto: manutenção na quadra da areia localizada no bairro Centenário. Justificativo: a referida quadra foi uma grande conquista para os adeptos de esportes de nosso município, pois as atividades esportivas e de lazer praticadas nas quadras de areia exigem mais força dos músculos, o que fortalece. No entanto, para que isso ocorra, é necessário que a areia esteja fofa, porém muitas pessoas que praticam esporte no local supracitado estão lesionando devido à areia se encontrar socada por conta das chuvas. Sendo assim, pedimos que realize manutenção da mesma para os frequentadores poderem usufruir das práticas esportivas, sem problemas decorrentes com as mais seguranças e conforto. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 22 de abril de 2024. Abraão Tomás Anastasio.
Em discussão, os requerimentos.
Só uma pergunta.
Com a palavra, vereador Edu do Táxi.
Só uma pergunta. Esse requerimento dele, do Abraão aí, sobre a creche, que já tinha feito, todos aqui já tinha feito sobre esse pedido, mas segundo me consta, não tenho certeza não, mas ele já tem o terreno lá? O prefeito já apresentou que tem um terreno já para fazer a creche e tudo mais? Só isso.
Com a palavra, vereador Abraão.
Boa noite a todos. Respondendo que o Edu acabou de falar aqui, sim, já tem o terreno, falaram que o dinheiro já está nos cofres, mas não começa a obra. Então, assim, o meu requerimento é incentivando, cobrando que inicie logo essa obra, tá bom? Só isso, presidente, obrigado.
Em votação os requerimentos, os vereadores concordaram e permaneçam como estão, quem não concordar que se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 008/2024 do vereador Eduardo Rodrigues Matos, que ementa, insere no artigo 19 do Código Tributário Municipal, lei 765/2002, os incisos 5, 6, 7, 8 e 9, e dá outras providências.
Senhor presidente,
peço ao vereador Prita que faça a leitura dos pareceres.
Assunto: projeto de lei complementar do Legislativo número 008/2024. Relator: Milton Casarim Filho. O presente projeto de lei complementar, que de autoria do vereador Eduardo Rodrigo de Mato, tem por objetivo inserir no artigo 19 do Código Tributário Municipal, lei 765/2002, os incisos 5, 6, 7, 8 e 9 e das outras providências. Após analisar o presente projeto, recebeu o parecer favorável da assessoria jurídica dessa casa, conforme parecer em anexo. Ao analisarmos o projeto de lei, observamos que tal emana do Poder Legislativo através dos nobres edis, encontrando-se em conformidade com o regimento interno dessa Casa de Leis, onde prevê em seu artigo 152 a competência do vereador para a propositura de leis. Artigo 152, a iniciativa do projeto de lei cabe ao prefeito, ao vereador e às comissões da Câmara Municipal do Direito, como decorrência da repartição de competências tributárias feita pela contribuição da República de 1988. É possível que os entes federativos adotem medidas de desoneração fiscal para promover injustiça tributária por meio, dentre outros, mecanismos de inserção da contribuintes que ostentem a condições peculares. No entanto, é para fins de política fiscal e cumprimento dos objetivos constitucionalmente consagrados: capacidade contributiva, insonômia, dignidade da pessoa humana e outros. Nada impede que o legislador local adote critérios relacionados a aspecto pessoal do contribuinte para indetê-lo do IPTU. Ao estabelecer os vetores auxilógicos do sistema tributário nacional, a Constituição da República de 1988 foi categoria ao impedir ao poder tributante de instituir tratamento desigual entre contribuintes que se acham em situação semelhante. Artigo 150/2. Logo, tem-se por exigência constitucional a extensão do mesmo benefício tributário a todos os contribuintes sob condições fáticas equivalentes àquelas descritas na norma instituidora da inserção. Ainda que se trate de imposto real, na medida em que a faculdade de incentar decorre de decisão política do ente tributário disputante para atender objetivo constitucionalmente consagrado. Sob o ponto de vista da iniciativa e da soberba de que o vereador tem plena competência legiferante à matéria tributária municipal, por ser assunto cuja iniciativa não é privativa do executivo, ainda que seja para conceder benefício fiscal, como este sentir o STF já se posicionou. Decisão, recurso extraordinário, constitucional e tributário. É concorrente à competência legislativa em matéria tributária. Controle concentrado de constitucionalidade do Tribunal de Justiça Estadual. Acórdão divergente da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Possibilidade de julgamento pelo relator, recurso provido. O ato legislar sobre o direito tributário, ainda que conceder benefício jurídico de ordem fiscal, não se equipara especialmente para os fins de instauração do respectivo projeto legislativo ao ato de legislar sobre o orçamento do Estado. A mensagem de justificativa dá conta de que a medida seria, em tese, benefício à população guararense é compatível com o interesse público. Portanto, há suficiente motivação para fazer concluir pela moralidade do projeto, com sólidos argumentos de que a proposição trará benefício à população desse município. Diante de exposto à Comissão de Finanças Legislativa e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade é favorável à tramitação do presente projeto de lei. Guarará, 22 de abril de 2024. Milton Casarim Filho, presidente da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Votaram como relator vereador Marcelo Gomes Durão, vereador, vice-presidente Francileiro de Oliveira Tomás Silva, vereadora e secretária.
Em discussão, com a palavra o vereador Eduardo da Loteria.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Vereadores, vereadora, população que nos assiste. Sou André, diretor do Ensino Médio. Boa noite. Senhor presidente, eu só queria fazer uma menção a esse projeto de lei complementar. O seguinte, a lei que existe, ela não abrange, não privilegia alguns setores da sociedade, algumas pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então foi incluído nesse projeto. E uma outra questão também é que a lei existente exigia que o cidadão comprovasse não ter um outro imóvel em outros municípios. Uma coisa que eu acho completamente equivocada. Foi uma lei que foi aprovada, mas né, quando a pessoa ia exigir isso lá na prefeitura, essa isenção do IPTU, ela tinha que comprovar que não tinha imóveis em outros municípios. Quer dizer, isso é uma coisa absurda. Então esse projeto hoje, né, essa lei complementar, ela vem só traz essa exigência que a pessoa não, que mostre que tem, que possui um imóvel, um único imóvel no município de Guarará. Então fica aí para apreciação dos demais vereadores. Muito obrigado, senhor presidente.
Em votação, os vereadores concordaram e permaneçam como estão, quem não concordar que se manifeste. Projeto aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade. Agora, a tribuna livre com o senhor André Luiz de Almeida Silva. Licitações e contratações por parte do executivo. O senhor tem 5 minutos, tá,
André? Boa noite.
Boa noite.
Boa noite a todos novamente.
Boa noite.
Estou aqui por alguns questionamentos que eu vou fazer, não só a essa Câmara, como também ao Executivo Municipal. E não estou aqui nem por lado A, lado B, direita, esquerda, muito menos centro. Eu estou aqui em vão da comunidade que, por diversas vezes, não consegue questionar por falta até de cognição e medo de acesso. Para você ver, olha só, a Casa do Povo, Casa do Povo, era para estar cheio isso aqui, pessoas participando, interagindo. Então eu vou vir aqui com uma voz de cobrar a cobrança, porque vocês, como os vereadores, têm o intuito de fiscalizar e cobrar do Executivo, dos demais órgãos, que a gente tenha uma Guarará para frente correta. O meu primeiro questionamento aqui, sobre contratações, quanto tempo a gente não tem concurso público? O Executivo não faz concurso público, o Legislativo não faz concurso público, as câmaras da região aqui, a maioria já fizeram, né? O Executivo, acho que tem 12 anos que não faz o concurso. E o que acontece? A gente tem um percentual de funcionários que podem ser contratados e efetivos. Ó, o último concurso daqui tem o quê? 12 anos? Ninguém aposentou? E a claridade no processo seletivo de contratação? Porque a gente não tem processo seletivo de contratação. Aqui na nossa cidade funciona muito contratação de firma, MEI, como funcionário. Isso é uma coisa que os funcionários nem sei se eles sabem, porque mais de 3 anos trabalhando como MEI, tendo horário de entrada e saída, isso caracteriza como vínculo empregatício. Se eles entrarem na justiça, eles ganham direitos adquiridos nesse período. Claro. Mas muitos nem entram com medo de não serem contratados de novo, porque vai haver perseguição, o que ocorre numa cidade pequena. Eu gostaria de saber aqui se a gente tem o Conselho Municipal Administrativo que cuida disso. Podem me responder depois, que eu tenho um monte de questionamento, talvez vocês não vão poder responder na hora, mas é uma coisa que eu gostaria de saber. Se tem, quem são os membros, se já foi criada a lei desse conselho, se não foi, se foi, quem está na direção dele. Outra coisa que eu vou falar aqui é que eu ia falar sobre citações. No caso aqui, a gente está tendo um processo aí, acho que 07/2024, que é para concluir a reforma da praça e construir galpão para os móveis da prefeitura e os veículos da prefeitura, né? Então, essa licitação, ela tá lá. Hoje, o envelope acho que foi aberto hoje, mas tem um vício simples ali que eu tô acostumado com licitação. Ali não distingue o que é pra praça, o que é pra construção do galpão. É simplesmente 163 mil, vários itens no anexo 1 final, que é pro licitante dar preço, mas lá não fala pra mim, aqui, desses 160 e poucos mil, 60 pra praça, 100 pra construção do galpão. Uma coisa simples. É um vício que tem que ser descrito. Como as duas estão na mesma licitação, isso é uma coisa que, para quem quer fiscalizar, para quem quer olhar, tem que estar em cima disso. Tem que olhar e falar, tem um monte de peça lá, fechadura, isso, tinta. Mas o que é para um, o que é para outro? Claro. Outra coisa também que eu gostaria de saber, se a gente tem aqui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. Se esse conselho já tem lei que formaliza ele, e se tem, quais são os membros, porque ele é muito importante para o desenvolvimento do município. O nosso município, ele vive de prefeitura, umas duas fábricas, três, mais nada. A gente tem que desenvolver economicamente o nosso município. Não pode ficar parado desse jeito. Então, nesse intuito, eu também faço esse questionamento. Esse conselho está lá na nossa lei orgânica, e não sei se tem lei que criou ele, para ser sincero para vocês. Se tem, se ele está efetivamente funcionando, porque ele que cuida dessa parte. E outra coisa, esses conselhos são essenciais a gente escolher pessoas da comunidade que estejam à frente de seus bairros, de seus lugarejos, das suas micro-regiões dentro de Guarará, para ter uma efetiva participação. Porque não basta ter um conselho com um nome lá, faz umas atazinhas e nada se resolve. Claro. Outra coisa também sobre essa licitação que eu falei lá de baixo, lá vai ter estão construindo um espaço público que vai ter sessão. Vai ser feito licitação para sessão de espaço público, porque estão fazendo, não sei se é uma lanchonete, um bar, não sei o quê, porque tem que haver licitação para concessão de espaço público. É a lei, tá claro? Outro fator aqui é sobre a atualização do site. O site eu estou pesquisando porque eu estou querendo criar aqui um movimento Guarará para frente, independente de partido político, independente de tudo. A comunidade em ação para a gente desenvolver o nosso município. Lá eu vi a última atualização de emenda...
André, mais 30 segundos.
Tudo bem. A última atualização de emenda parlamentar foi em 2011. Acho que o Pedro não teve mais nenhuma. O site está desatualizado, tá certo? Vou me encerrar por aqui pelo meu tempo. Então, cobro e estarei aqui de novo na próxima reunião para as respostas. Gostaria de pedir a algum vereador que me arrumasse um exemplar do regimento interno de vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção.
Boa noite, obrigado pela presença. Algum vereador fazer uso da palavra?
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eduardo Loteria.
Logicamente que existe nós estabelecemos esse tempo para as pessoas que queiram participar, mas não querendo causar aqui um tumulto, logicamente, não é minha intenção, mas a gente já custa ter gente vindo aqui, querendo participar das nossas reuniões, e de repente a gente tira essa oportunidade de uma pessoa que quer, que está fazendo questionamentos sérios, entendeu? De poder estender um pouquinho essa fala dele, esse questionamento, e até de a gente também responder, que tentar falar alguma coisa, dar alguma resposta para, né, as pessoas que queiram vir aqui, e especificamente o senhor André. Não querendo passar por cima de Vossa Excelência, mas o senhor que conduz os trabalhos dessa casa, mas eu acho que a gente, nesse caso, poderia entender um pouquinho essa discussão, esse questionamento dele, que é extremamente importante. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu entendo que você já encerrou seus questionamentos. Se algum vereador quiser fazer o da palavra, está à vontade. Com a palavra, vereador Julimar.
Boa noite a todos os vereadores, a vereadora, os que nos assistem, que nos acompanham pela internet. A colocação do André é muito boa, entendeu, André? O pedido de que teve de licitação aí no município, igual você falou, que foi aglobado os dois, tanto o da praça quanto o o domoxerifado aí de fazer os golpões. No começo do meu mandato, em 2021, não sei se foi no começo ou se foi no final, eu fiz até um requerimento, justamente porque os veículos ficam no tempo e tudo lá, eu fiz esse requerimento. Mas o que acontece, a maioria das vezes, é a gente falta de resposta, entendeu? De vários requerimentos que são feitos aqui, às vezes responde alguns, outros não responde, respostas talvez não completa, entendeu? A gente às vezes faz chamado aqui, alguns secretariados nem aqui vem, entendeu? Então a gente sofre um pouco com isso também. Mas eu concordo com o que o Eduardo falou, talvez a pessoa que vem aqui fazer alguma discussão aqui para o município, igual o André veio, eu acho que o tempo teria que ser estendido sim. Concordo contigo, Eduardo. Entendeu? Fica aqui minhas palavras, meu muito obrigado aí.
A gente pode mudar o regimento e aprovar esse aumento. Eu também concordo, eu acho muito pouco 5 minutos. Mas é o regimento interno que fala que é 5 minutos. Tá joia?
Mas que seja produtiva, tá? Porque não adianta. Tem gente que encosta ali na tribuna e fala as coisas, às vezes, até fora do procedimento.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Eduardo Loteri.
Senhor André, com relação ao que o senhor questionou da prefeitura não realizar concurso público, existe uma questão muito, assim, é um comportamento que eu considero, assim, covarde, não só da administração atual, como de outras que eu vivi nessa casa aqui, onde o vereador questiona essa situação. E o prefeito se prevalece de ser o que contrata as pessoas. E já aconteceu de a gente questionar, justamente em outras situações, a falta de concurso público. E o prefeito imediatamente reuniu os funcionários e dizer que teria que mandar os funcionários embora, porque os vereadores estavam questionando isso. E até de falar de forma mesmo, sabe, covarde, que eu acho, dizer que o vereador está pedindo para mandar os funcionários embora. Então, eu acho que essa questão é... O que acontece muito é isso, sabe? É um certo receio de a gente questionar. E como a gente mora num município muito pequeno, a gente está diretamente ligado às pessoas que trabalham. Eu, por exemplo, eu vivi situações de constrangimento muito grande. Certa vez, eu questionei qual era o critério que era utilizado para vagas de estudantes para ir para Juiz de Fora. Então, um cidadão que trabalhava na administração naquela época se prevaleceu dessa condição e começou a cortar as pessoas e dizer que eu é que estava criando problemas, entendeu, para a administração e que eles tinham que cortar porque o vereador estava cobrando. Eu tive pessoas que foram na loteria falar desaforo para mim, mas tiveram a resposta à altura do desaforo que elas foram falar para mim. Porque se há um questionamento com educação, eu trato as pessoas com educação. Agora, quando é um tipo de questionamento mal educado, então a gente também trata na altura. Então, esse esclarecimento com relação ao concurso público, isso que acontece, tá entendendo? Só que é errado de nossa parte. Eu assumo uma certa culpa de não questionar o executivo hoje em função disso. Olha quanto tempo já tem que não existe concurso público de fato, entendeu? Então, a Câmara hoje de Guará, eu tô falando de mim também, eu não tô apontando vereador não. Eu faço também a meia culpa aqui, que a gente não tivemos nenhuma ação nesse sentido, de pressionar o prefeito, né? E quando a gente pudesse ser, se acontecesse de ser questionado por algum funcionário, a gente colocar essa situação de realmente ter que existir um concurso público no município. Mas foi uma situação que até agora a gente não tomou esse posicionamento de cobrar o executivo e essa questão acontece muito, né? Que eu falo do executivo jogar pesado contra nós vereadores, né? Uma Câmara que sempre apoiou o prefeito, não estou falando mal do prefeito, aliás, até quero esclarecer aqui, não tem intenção, a minha intenção sempre foi de ajudar o município, não sou candidato na próxima eleição, encerrando minha participação na política, com 4 mandatos, então estou falando isso porque eu não tenho interesse, inclusive esse projeto da isenção de IPTU, eu tive essa iniciativa em função disso, para não criar um sentimento também de que eu estaria fazendo isso em benefício próprio. Muito pelo contrário, já tinha estudado essa situação, já via que as pessoas já estavam passando por essa situação de um certo até constrangimento de exigir que seja cumprida a lei, né? E quando chega lá, pessoas, né, da administração fazem esse questionamento com o cidadão, que ele só quer o direito dele que foi aprovado pela essa casa, que é a lei, né, dessa isenção. Mas aí criam tantos obstáculos que o cara acaba desistindo. O cara dizer que a pessoa tem que provar que não tem imóvel em Mar de Espanha, em Bicas, em Rochedo, em São João, talvez até em Juiz de Fora. Quer dizer, o cara vem requerer um benefício no município de Guarará e ele tem que provar que não tem casa no Brasil, né? Vamos dizer assim. Então, essa questão, voltando para a questão que o senhor fez aí, que a gente está falando aqui, como é que é mesmo? Do concurso público, na maioria das vezes ocorre isso, tá? Nós nos vemos refém da administração em função desse tipo de comportamento, que é um comportamento, torna a repetir, covarde, porque aqui ninguém está exigindo que o prefeito mande ninguém embora, mas que faça a coisa como tem que ser feita, né, que dê oportunidade a outras pessoas também de estarem trabalhando na administração de forma legal, né? Entrar e ocupar os cargos que eventualmente estejam à disposição. Então, não é um esclarecimento correto, mas não tira a sua dúvida, não tira a sua razão de questionar, mas, de certo modo, já fica alguma coisa, mais ou menos, para o senhor entender o que acontece no município. Tá bom, senhor André? Muito obrigado pela sua participação.
Com a palavra, vereador Pita.
Boa noite a todos, boa noite, vereadores, vereadores. Como o Eduardo está falando, Eduardo, sobre concurso público, a gente força para ter um concurso público, mas eu, como vereador, para mim, concurso público tem que ser municipal, porque hoje são vários pais de família que estão empregados dentro da prefeitura, pelo MEI. Você vê, município nenhum fez concurso público, está todo mundo empregado pelo MEI. Concurso público, para mim, eu sou até de acordo, mas que faça um concurso público com o nosso pessoal daqui da cidade. Porque hoje, se fizer um concurso público aqui, 70% que está na prefeitura está tudo na rua. E vem gente de fora para cá, que nem mora aqui, leva o nosso dinheiro para fora, então vai acabar o comércio, eu concordo com o concurso público, não abro mão. Então, eu acho o seguinte, a gente tem que pensar também, hoje tem outros métodos, tem um MEI aí, está dando emprego todo mundo, só gente da nossa cidade. Porque cidade nenhuma abriu nenhum nada para fazer concurso público. Aí, ninguém meteu a mão na cumbuca e falou, não, eu vou fazer concurso público. Quem fez aqui? Qual vizinho nosso que fez concurso público? Eu concordo sim, que muda essa lei e faz, vamos fazer um concurso público, cada município faz o seu. Porque nós temos gente capacitada dentro do município para qualquer cargo dentro da prefeitura aqui hoje. Então, eu concordo nesse tipo. Porque não vão tirar muita gente empregada daqui e eles vão trabalhar onde? Hoje, quantos empregados tem a prefeitura aí? Empregado de rua, empregados aí? Tá tudo pelo MEI. Então tá todo mundo ganhando seu dinheiro. Agora, abre um concurso público aí, vem gente de fora, entra tudo aí e eles vão pra rua. Porque muitos não têm estudo, muitos não têm condição nem de fazer um concurso hoje. Então, eu sou a favor, sim. Igual o André tá aí investigando. Então, tem que ter um concurso público, sim. Mas se for feito do município, aí eu concordo.
Com a palavra, vereadora Pastora França.
Boa noite, presidente, os demais vereadores.
Boa noite.
Os que nos assistem também pelo nosso aplicativo, os presentes aqui. Quero parabenizar o André por ter vindo aqui, tendo essa oportunidade, né? Nesse pouco tempo, mas deu para você poder esclarecer as suas dúvidas. Eu creio que na próxima reunião você vai ter suas respostas, né? E é um confronto, né, gente? Nós recebermos as pessoas aqui é um confronto construtivo para nós, vereadores. E, infelizmente, André, é o meu primeiro mandato, né? E não existe uma união de legislativo com executivo, infelizmente. E nós, vereadores, somos muito limitados dentro da cidade. E vem projeto para nós, do executivo, é analisado, é estudado, é aprovado, né? Quando vai pedidos para o executivo, infelizmente nós não temos uma recíproca. E acaba tendo esses confrontos entre legislativo e executivo. Mas eu fico muito feliz por você vir aqui. Infelizmente a casa praticamente nunca está com mais pessoas, né? A população deveria se interessar mais nas nas nossas reuniões, porque é tudo em prol da nossa cidade, né? Fazemos divulgações, né? Fazemos a nossa parte, vereadores também fazem as suas divulgações individuais das reuniões, mas cabe muito da nossa população se interessar pelo que está acontecendo na nossa cidade. Então, te parabenizo por você ter vindo aqui. Eu tenho certeza que respostas terão. E, por enquanto, o que eu, né, na minha fala, passo para você são esses questionamentos também. Para você ter um exemplo, nós recebemos uma emenda de 100 mil para Marinês, Escola Marinês Ferreira Marques. Eu entrei em contato com a responsável da licitação e ela me passou. Vai no site. O site não está atualizado. Como é que eu vou saber? Então, assim, é um descaso da maioria dos secretários da cidade que nós temos. É um descaso, não sei com os demais vereadores, mas eu falo por mim quando eu vou procurá-los. É um descaso, é uma falta de respeito como nós, autoridades aqui nessa cidade. E, infelizmente, eu acabei ouvindo isso. Vai no site, procura lá. Mas eu vou procurar uma coisa que não está atualizada? Então, assim, são questões que, infelizmente, nesse meu primeiro mandato, são poucos aplausos que eu posso dar em relação à gestão que estamos vivendo na nossa cidade. Obrigada, presidente.
Nada mais a ver a se tratar. Declaro encerrada a reunião, marcando a próxima reunião para o dia 6 de maio, às 19 horas. Boa noite a todos.
Você ouviu a sexta reunião ordinária que aconteceu na segunda-feira, dia 22 de abril de 2024. Atenção, cidadão guararense. Agora você tem acesso a tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará diretamente no seu celular. Entre na Play Store, digite Câmara Municipal de Guarará, baixe o aplicativo e acompanhe nossas reuniões e todas as atividades do Legislativo Municipal. Participe, o Legislativo na palma da sua mão. É muito simples. Entre na Play Store, digite Câmara Municipal de Guarará e baixe o aplicativo. O Legislativo na palma da sua mão. Câmara Municipal de Guarará, cada dia mais perto de você.